Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor para sempre. É um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos aqui na programação da Rádio Trombetas. E hoje com a honra de poder trazer a palavra e dividir com os irmãos a meditação na palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Um trecho muito conhecido. Vamos ler os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só até aqui. Vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, nessa programação tão abençoada, Senhor. Essa rádio que o Senhor tem fundado e sustentado, Senhor. Que seja, Senhor, para a glória do Teu nome, seja segundo a Tua vontade, seja tudo submetido, Senhor, ao Teu querer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso ensinador. Que escreva a Tua palavra na tábua dos nossos corações, para que nós possamos não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E com a nossa vida nós possamos glorificar o Teu nome, Te agradar, Senhor, renunciar àquilo que o Senhor não gosta, Deus, e desfrutarmos cada vez mais da Tua presença. Abre-nos, Senhor, a porta da pregação da palavra. Trabalha, Senhor, em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, essa palavra ela traz consigo, inicialmente, uma pergunta. O que é a palavra de Deus para nós? Nós estudamos a palavra de Deus, lemos em casa, temos nossa Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus nos cultos, na pregação, ouvimos a pregação que é feita aqui pela rádio, nós estudamos a palavra de Deus na escola bíblica dominical e vamos nos acostumando a esse ato, que é um ato santo, mas nós vamos nos acostumando a ele, de abrir a nossa Bíblia e ler, de ir à escola dominical, de ir ao culto e ouvir. Mas uma coisa que sempre tem que estar presente em nossos corações é: eu sei realmente o que é a palavra de Deus segundo a vontade de Deus? Eu realmente entendo o que Deus quer fazer em minha vida através da sua palavra? Esse texto aqui, ele diz para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós temos Jesus no deserto sendo tentado por Satanás. É um trecho, é uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. E Jesus, ele usou o que estava em Deuteronômio capítulo 8. E lá em Deuteronômio capítulo 8, se você for ler, Moisés escreveu assim: O Senhor, Deus os humilhou, Deus os humilhou para que aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus viverá, disso viverá o homem. Assim estava escrito. E o Senhor Jesus aqui, ele esclarece o que estava escrito, citando, ele esclarece isso dizendo, toda palavra que sai da boca de Deus. O que era esse tudo que sai da boca de Deus, que Moisés citou lá? De todas as coisas que saem da boca de Deus, disso viverá o homem. Jesus falou, é toda palavra. Por que que ele usou palavra? Deus é Espírito, o próprio Jesus nos ensinou isso. Olha, Deus é Espírito, e convém que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, tudo o que ele faz por meio da palavra. E aqui o Senhor nos esclarece isso. E em todas as Escrituras está assim, que Deus opera por meio da sua palavra. A palavra de Deus para nós, ela tem que ser a nossa vida. Nós temos sempre que olhar para a palavra de Deus e estimá-la a ponto de encontrar nela o nosso ambiente de vida. Imagina hoje aonde você preparou o lugar onde você organiza a sua vida, é a sua família. Você tem a casa onde você mora, você tem o seu trabalho, você organiza tudo ali, ali você se protege, se abriga, se alimenta. Ali você busca tudo para a vida aqui nessa terra. A palavra de Deus é isso para o crente. Ela é a casa onde moramos, ela é o alimento que comemos, dela vem tudo, dela vem tudo. E eu falo tudo, é tudo mesmo. Dela vem a saúde, dela vem a cura, dela vem o remédio, dela vem o sustento, dela vem o livramento, dela vem as bênçãos de Deus, dela vem a disciplina de Deus, dela vem a paciência, dela vem tudo, tudo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que olhar para a palavra de Deus dessa forma. Porque, com o passar do tempo, às vezes olhamos para a Bíblia como sendo um livro no qual eu tenho que receber alguma informação. E aí, às vezes, alguns param de meditar e apenas estudam. Não é incomum que muitos que depois começam a fazer um curso, né, mais detalhado sobre as Escrituras comecem a escolher determinadas correntes ou determinada interpretação ou determinadas doutrinas e estejam sempre dispostos a provocar certos temas em certas conversas logo para criar uma discussão. E eu não digo nem que seja uma discussão agressiva, mas mais pelo debate, mais para debater, e isso acaba tomando conta da vida de muita gente. Olha para a palavra como uma forma de chamar um outro crente para um debate. Quando encontra-se com um irmão de uma outra denominação, logo entra num assunto aonde ele vai querer debater, vai querer discutir sobre algum tema. E a palavra de Deus, ela não é para isso. Quando nós olhamos as Escrituras de ponta a ponta, ela não é para isso. Se formos lá na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, se eu não me engano, está escrito lá que o ensino tem que ser segundo a piedade. É para isso que ela serve. Aqui nós vemos o Senhor falando, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É da palavra que nós vivemos. Nossa vida está nela. E aí entendam, é o viver mesmo. Não é só a vida eterna após a morte do corpo aqui, não. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo nos ensinou, olha, andamos por fé e não por vista. Essa fé é a fé na revelação da vontade, a fé em Deus. Mas o que eu conheço de Deus, o que eu sei da sua vontade está na sua palavra. O Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, disse, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela não é como a palavra dos homens. Porque quando nós lemos aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, muitos vão perguntar, pode-se viver de palavra? Existe várias expressões aqui entre nós, né? Ah, mas são só palavras, né? Palavra não enche barriga. Tem uma outra expressão que diz amor não enche barriga, né? A palavra do homem realmente não se pode viver dela. Mas a palavra de Deus, sim. Porque olha a diferença da palavra do homem para a palavra de Deus. Palavra do homem, o vento leva. Não produz praticamente nada. Mas a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, fomos criados. Pela palavra de Deus, toda a criação foi feita. Ele disse, haja e houve. Não é assim que está lá no Gênesis? Haja luz e houve luz. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Esse poder é real. Esse poder é real. Pastor Felipe falou hoje aqui de galáxias, né? E coisas tão complexas que Deus fez com o simples poder da sua palavra. São distâncias que não dá para medir. E a grande complexidade de tudo que acontece para que haja vida aqui nesse planeta. Se não tivéssemos um campo magnético nesse planeta, não dava para ter vida. Porque eu falo isso porque os outros planetas que não tem, os astrônomos olham e falam, ó, lá não tem vida porque não tem o tal do campo magnético. Lá não tem vida porque não tem uma lua de um tamanho ideal que possa fazer aquele movimento de marés, e as marés possam, aquele movimento que a gente tem realmente dos oceanos, e tem que ter água e aquela coisa toda. E eles procuram, e não tem um planeta até hoje. Eles já viram tantas coisas, mas não conseguiram ver um planeta com a configuração do nosso, com a distância ideal da estrela, com o campo magnético, com a lua do tamanho ideal, na distância ideal, com uma órbita inclinada, o ideal para que tenha quatro estações. Ou não existe nenhum outro. Desse jeito não tem. E eles ficam falando, nossa, mas tem tantas galáxias, então a probabilidade de ter vida aí em outro... é muito grande, então tá bom. Então, um observado assim. Até hoje não conseguiram achar. Deus fez tudo isso com o poder da sua palavra. O novo nascimento é com o poder da palavra. Ele disse que ia fazer, e quando o homem crê, ele nasce de novo pelo poder da palavra de Deus. Não é pela palavra do homem, não é por nenhuma obra, não é por nada além da palavra de Deus. E toda a santificação, o Senhor Jesus nos disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que eu preciso depois de nascer de novo para poder ser santo? Eu preciso ser santificado na verdade, que é a palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus para ser santo. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela é a fonte de vida. O Senhor Jesus disse, olha, quem crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Mais uma vez, toda a vida vem dessa palavra, a palavra de Deus. Eu trago essa mensagem no dia de hoje para que nós não venhamos a nos esquecer ou banalizar a verdadeira importância da palavra de Deus, para que não olhemos para ela simplesmente como textos que podem fazer de nós melhor pregadores, ou termos mais coisas para falar, ou sermos debatedores melhores, mas para que ela nos dê vida. Esse é o objetivo dela. O objetivo da palavra de Deus é esse. Segundo as Escrituras, é dar vida ao homem. Como eu já falei aqui, o justo viverá pela fé, através dela. Ela é um instrumento. Ou seja, eu tenho fé em Deus quando eu creio em Deus conforme a sua vontade revelada. E é andando nesta vontade revelada que eu tenho vida, que é um instrumento pelo qual eu vivo. Porque muitos podem, com o tempo, pensar, né? Isso é a palavra de Deus, ela pode me tornar mais sábio e pode mudar a minha forma de agir, mas ela realmente vai fazer aquele milagre do sustento, do emprego, da casa, da saúde, do remédio, do tratamento? As Escrituras dizem que sim, que é dela que vem tudo isso. Para o cristão, para o povo de Deus, não existe uma vida com Cristo e uma vida secular. Não existe uma vida na igreja e uma vida no trabalho, uma vida na escola, uma vida secular. Só existe vida em Cristo. O apóstolo Paulo disse: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não existe duas vidas para o cristão. Só existe uma vida. E essa vida é totalmente sustentada pela palavra de Deus. Só pode ser assim. Ou não dá certo. Tem que ser assim. Segundo a vontade de Deus. Então, quando olharmos para as Escrituras, quando olharmos para a palavra todos os dias, seja pela manhã, seja ao meio-dia, seja à tarde, seja pela madrugada, meditando, estudando na escola dominical, ouvindo uma pregação, que nós possamos sempre lembrar que dessa palavra está fluindo vida de nosso interior. Vida que se manifesta num testemunho cheio de graça. Vida que se manifesta na paciência diante das tribulações. Em não injuriar, contender diante das oposições. Mas de acreditar que na palavra virá do poder de Deus toda a solução. Virá o sustento, virá a remoção dos obstáculos, virá a verdade, virá a bênção, virá a cura, virá o remédio, virá o tratamento médico, virá a misericórdia, virá a salvação, virá a santificação. E até o último dos nossos dias aqui na Terra, no momento em que, se não virmos o arrebatamento, até os que verem o arrebatamento, experimentarão isso pelo poder da palavra da boca de Deus. Os que dormem no Senhor dormirão nele pelo poder da palavra. Os que tiverem o corpo glorificado, assim serão pelo poder da palavra de Deus. Pela palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra que sai da boca de Deus faz tudo isso, que é impossível ao homem, quem dirá as coisas que são possíveis ao homem? Como nós estamos falando aqui, é a vaga na escola, é o sustento, é o sustento todo, é o curso, é o, como eu disse aqui, é a cura, é o remédio, é a restauração do casamento, é a restauração do relacionamento pai-filho, filhos com pais. O justo viverá pela fé. O crente, ele acredita, quando ele olha para a sua Bíblia, que a vida dele está ali. Ele olha para ela e, diante das dificuldades que ele estiver passando, ele sabe que a solução está ali. Não está na ansiedade, não está em correr atrás do que comer, o que vestir, de forma ansiosa e preocupada, mas está na fé em que, pelo poder da palavra de Deus, tudo aquilo virá. E ele só precisa estar sendo responsável com seus compromissos aqui, dentro daquilo que lhe cabe, o que para nós é muito pouco, porque é de Deus realmente que vem tudo o que temos. É essa maneira que Deus quer que olhemos para a sua palavra. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá em Deuteronômio, antes de citar esse trecho aqui, Moisés, ele lembra Israel de uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, Deus os humilhou para que aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ele mostra que muitas vezes temos que ser humilhados quando resistimos a esse entendimento, sendo povo de Deus, tá? Quando nós, sendo povo de Deus, resistimos a esse entendimento, Deus coloca isso para nós. Ele fala, olha, com a sua força, com o seu intelecto, com o seu estudo, o caminho é você ter que enfrentar algo que é muito maior do que as suas forças e você vai ser humilhado. Mas, se você viver da minha palavra, da fé, da palavra que sai da minha boca, diante de obstáculos muito mais poderosos do que você, você terá vitória, porque é o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. É na sua dependência, paciência, na minha palavra, que o meu poder é liberado. E uma vez liberado, como está escrito, tem um trecho de Isaías que é maravilhoso sobre como Isaías nos ensinando como funciona a palavra de Deus. Ele fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E ele vai falar, olha, porque assim como a chuva desce, rega a terra, dá semente ao que semeia, até, ele vai narrando ali, até aquele que faz o pão. E olha que interessante, porque Isaías coloca exatamente isso. E da comida que ele faz pão, ou seja, aquele que tem o pão nas mãos, ele não sabe. Ele acha que ele foi ali, trabalhou e ganhou. Mas ele não sabe o que foi necessário em termos de poder de Deus para que ele tivesse aquele pão na mão. Porque ainda que nós... Ele fala muito mais do que esse poder que se manifesta no sustento, mas ele fala do poder de quem controla a chuva, quem controla... Ele fala, derrete a neve, vem orvalho, cai chuva, rega a terra, fecunda a semente. Ou seja, Deus é o criador da chuva, ele é o criador da semente, ele é o criador de tudo pelo poder da sua palavra, até chegar no pão. E é assim que a palavra de Deus opera. E ali ele fala, assim é a minha palavra, não retornará vazia, sem que antes tenha cumprido todo o propósito pela qual eu a enviei. E ele mostra que muito além do que nós pensamos, está o poder de Deus na manutenção das coisas que existem. Como eu falei aqui, a chuva, a semente ele criou, ela continua existindo porque assim ele mantém. Então, essa revelação de Deus, ela é dirigida a nós para nos ensinar isso. Creiam que esta palavra, ela não foi colocada para a nossa vida como se fosse nossa vida só depois, só no além, não. Porque só pode viver com Deus no além quem vive com Ele plenamente agora. Então, essas promessas, elas não são separadas. Olha, acredite que um poder espiritual vai salvar, vai ressuscitar você dos mortos, vai salvar você só depois da morte. Não é assim. Ele falou, acredite que o poder da minha palavra, meu espírito vivificante, ele vivifica você agora. E vivifica daqui a pouco e amanhã e todos os dias. E o crente vai andar com Deus vivendo pela fé. Vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus todos os dias da sua vida. E assim ele vai viver eternamente com o Senhor. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus dessa forma. Toda a próxima vez agora que nós abrirmos a Bíblia, para estudar qualquer passagem que seja, que nós possamos olhar para ela, reconhecendo que nela está toda a vida que Deus tiver para nós aqui. Toda a vida que Deus tem para mim está aqui. Aqui nessa terra, toda a vida que Deus tiver para mim aqui nessa terra está aqui. Tudo o que Ele vai querer fazer através da minha vida, toda a capacitação que Ele quer me dar, a forma como Ele quer me usar, o que Ele vai me conceder, os lugares aos quais eu vou conhecer, passar, morar, os filhos que temos, que alguns terão, a maneira como eles serão ensinados, como a família vai ser instruída, orientada, como ela vai caminhar aqui, tudo isso está aqui, ó. Mas de que forma? Lendo aqui alguma coisa parecida, alguma instrução de sabedoria? Não, crendo que viveremos da obediência a isso aqui. Desse apego, desse amor, virá tudo. Tudo o que precisamos. Aquilo que nós lemos que diz assim, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Faz parte disso. Nós oramos a Deus e falamos, Senhor, estou precisando do tratamento tal. E Deus vai faz coisas muito maiores. Por quê? Porque é a vida que Ele ministra para nós pela Sua palavra. Nós olhamos para a palavra, estudamos e temos por ela muito apreço, muita reverência, cuidando que dela vem a nossa vida através da obediência, paciência na dificuldade, alegria e comemoração nas grandes vitórias e os grandes milagres. Quantos irmãos não contam? Pediram algo a Deus, o Senhor curou, o Senhor abriu portas tremendas, trouxe o que estava afastado. Quantos não são aqueles que estavam orando preocupados, as mães estavam orando preocupadas com a salvação de seus filhos e na paciência, na oração, insistindo, acreditando que a vida não tem outro caminho de vida. O Senhor falou, olha, o Senhor Jesus nos explicou, olha, estreito é o caminho que conduz à vida. Largo é o caminho que conduz à perdição. Não tem, só tem esses dois. E quantos não são hoje que não estão vendo ainda a manifestação da promessa, mas como foi dito aqui, está lá, está regando a terra, está fecundando a semente, está acontecendo, porque a palavra diz que se vivermos aqui, nela a vida vem. A vida do Senhor é manifestada. Somos vivificados. Nossa família é santificada. Está acontecendo, mas quantos não estão vendo, muitas vezes cedem aquela tristeza, aquela dificuldade momentânea. E aí sobra que outro caminho? Um caminho em que não existe a vida. É o caminho em que se busca o pão, mas não se busca a vida. E aí vem o Senhor e nos fala, lembrem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Creiam nisso. Aleluia. Na palavra de Deus não vai faltar pão. Não vai faltar. Na obediência à palavra de Deus, com essa dedicação, essa fé inabalável de que, de estarmos meditando nessas sagradas escrituras, olhando para o que está escrito aqui, mas deixando o que está escrito falar conosco. Mas falar conosco como o próprio Deus nos vivificando, nos abençoando, trabalhando em nós. E não apenas em algo que intelectualmente entendemos e tentamos fazer com que aquela sabedoria mude as nossas atitudes. Não apenas isso. Ela sim renova o nosso entendimento. E faz com que não nos conformemos com esse mundo. Mas através dessa, tudo começa com isso que Jesus falou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, não são poucas as pessoas hoje. Eu vou dar um exemplo aqui que vai deixar tudo muito mais claro sobre como muitas vezes olhamos para a palavra de Deus. Existem muitas pessoas hoje. Uma vez eu conheci um pastor que falou assim, toda a dificuldade que aparecia na congregação fazia um curso, né? Curso disso, curso daquilo outro, e muita gente se interessava. Curso de como prosperar como empresário, curso de como como prosperar no casamento, curso de uma série de coisas. E na maioria desses cursos não se falava em oração. Aí um outro pastor certa vez falou, olha, vai ter aqui um grupo, né, reunido para estar orando. E aí chegaram algumas pessoas e falaram, aqui que vai ter o curso de oração? Aí ele falou assim: não, não é curso não, é oração mesmo, podem entrar, chega aí, ajoelho e vamos orar. Ele disse que as pessoas não ficaram. Um segundo pastor, né, dentro ali da mesma comunidade. As pessoas não ficaram. E ele falou: eu não entendi. As pessoas querem estudar sobre oração, mas não querem orar? Ou seja, essas pessoas não estão entendendo isso aqui como viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Elas não estão entendendo isso como vivificante. Não estão entendendo isso aqui como sendo a fonte de águas vivas que fluem do seu interior. Não estão entendendo dessa forma. Elas querem adquirir um conhecimento para poder debater, para poder falar. Alguns querem até instruir, discipular, sem entender que isso aqui é vida.
Aleluia.
Ou já entenderam alguma vez e se distanciaram desse entendimento. Aquele que olha para as Escrituras e entende que a vida que ele quer, que ele ainda não alcançou, aquela que ele já alcançou e aquela que ele quer alcançar em Deus, vem dessa crença, dessa fé nas Escrituras, que ela não é só para renovar o nosso entendimento, mas ela é vida mesmo. É vida em todo o aspecto, como eu disse aqui. Ela é vida para afastar minha ansiedade, porque Deus vai me dar o pão. Ele vai me dar roupa, ele vai me dar o remédio, ele vai me dar o emprego, ele vai sustentar o emprego. Quantos não são os irmãos que Deus permitiu que enfrentassem tanta dificuldade? Homens que queriam afastá-los de certa posição na empresa, eles estavam ali em posição menor, não tinha força humana alguma a favor, não tinham amizade de um gerente, de um diretor, estavam ali sozinhos, mas foram postos ali por Deus. E Deus falou: vou manter você aí. Palavra de poder. É palavra de homem? Foi palavra de homem. Palavra de Deus que falou: não, eu te coloquei aí e vou te manter aí. E que permaneceram ali, ó, fiéis nessa palavra, vivendo, suportando aquelas ameaças ali do Sambalate, do Tobia, mas firmes no que Deus falou. E o que eles experimentam? Deus acalmando ali a tempestade, acalmando o mar e mantendo. A palavra de Deus, ela realmente preenche toda a nossa vida.
Aleluia.
Ela preenche tudo. Eu posso realmente renunciar a alguma coisa para honrar a Deus, porque Ele vai preencher o que for necessário. Ele vai preencher. Precisamos ter esse entendimento das Escrituras. Todas as vezes, quando você agora abrir a sua Bíblia e tiver... E com certeza, nessa vida nós precisamos, como nós precisamos de tantas coisas de Deus. Começa desde o sustento aqui material até o crescimento espiritual. Quantos não estão pedindo renovo, dons, capacitações? Quantos não estão pedindo ao Senhor dons ministeriais? Deus vai abrir as portas para capacitação, mas tem que começar entendendo que nem só de pão viverá o homem. Não é só um curso, não é só um emprego, não é só um salário, não é só... Não é buscando diretamente apenas... Mas buscando essas coisas, depois de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É dentro, é como eu falei aqui, nós não temos duas vidas. Não existe uma vida acadêmica e uma vida na igreja. Não existe uma vida cristã e uma vida empresarial, uma vida profissional. Não existe. Existe só uma vida cristã que vive para Deus. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Só existe essa vida. E essa vida, ela acontece. Ela só acontece quando eu entendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Quando eu realmente creio que da palavra que procede da boca de Deus, eu há poder para cuidar de todas as coisas na minha vida, da minha saúde, do emprego, de tudo, da família, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu esperava, não sigam o caminho que eu estou esperando, não aconteçam no tempo que eu estou desejando, mas eu crendo naquilo que Jesus falou: Senhor, olha, eu acredito na tua palavra, acredito na tua bondade, acredito que o Senhor já liberou essa palavra e ela está operando, mas não concretizou ainda, mas vai concretizar, e vai concretizar de uma forma muito maior do que eu penso ou espero. Mas eu sei que é. Eu vivo em ti e eu só tenho esse caminho estreito, e a vida só vem da palavra que sai da tua boca. É nela que eu estou esperando, e é ela que vai providenciar tudo. É assim que nós temos que estudar as Santas Escrituras. Na escola dominical, no culto, quando estiver sendo pregada, nos momentos de meditação, para que ela seja um instrumento do fluir da vida, do edificar, do fortalecer. E com certeza, entendendo as Escrituras dessa forma, nós seremos homens e mulheres mais confiantes na oração. Entendendo ali, naqueles momentos íntimos de oração com Deus, muito mais o que o Senhor está fazendo. Acreditando na resposta de Deus às orações, à intercessão. Acreditando que a grande dificuldade que nós temos na oração hoje, que muitos têm na oração hoje, é a mesma de sempre. É a carne militando contra o espírito. A carne não gosta de orar. E a carne também não gosta de enxergar a palavra de Deus como fonte dessa vida, como viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que muitos, nos tempos de hoje, se inclinam mais para essa questão de... É mais o estudo teológico do que a prática. É mais o estudo do que a oração. Aquele que é vivificado pela palavra, ele entende o quanto ele precisa mortificar os membros que estão aqui, os membros que estão sobre a terra, o quanto ele precisa manter morto todos esses desejos, toda essa carne que milita contra o Espírito. E ter paciência. E não tentar resolver tudo no próprio braço. Coisas que nos acometem muito nesses dias. Dias de muita ansiedade, de muita preocupação, e muitos falando sempre: olha, Deus entende, eu tenho essa luta, eu tenho que resolver, depois eu vou estudar, depois eu vou meditar, não posso ir em tal, não posso ir no culto, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas o que a palavra nos fala é: olha, entenda que toda a vida e toda a resolução dessa vida, todo o sustento dessa vida, toda a manutenção dessa vida cristã, vem da palavra que sai da boca de Deus. É isso que o Senhor nos ensina aí ter esse entendimento é essencial. É essencial para insistir na vida de oração, com fé de que Deus está ouvindo, agindo, respondendo, liberando poder. É isso que fortalece os ministérios de intercessão, aqueles que oram há anos constantemente. Eles entendem que da palavra que sai da boca de Deus vem, sai vida para restaurar, para salvar, para ressuscitar aquele que está morto. Então eu deixo essa palavra no dia de hoje para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O justo viverá pela fé. Que nós possamos sempre olhar para a palavra de Deus como essa fonte de vida. Nos momentos já de tribulação, de dúvida, de fraqueza, lembremos que o poder do Senhor está na sua palavra e ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Recorramos à palavra de Deus dessa forma. Meditemos nela. Nos agarremos a ela como alguém que quer obedecer e agradar o nosso Senhor. E com certeza, toda a vida de Deus para cada um de nós aqui será sustentada, será mantida até o último dia. E daí para sempre. Vamos fazer uma oração e eu encerro aqui. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é como ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Como ela esclarece toda a Tua vontade para nós. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, coloque nos nossos corações novamente esse zelo, Senhor, pela Tua palavra. Esse amor, Senhor. Essa fome, Senhor, essa sede pela Tua palavra. Com o entendimento, Senhor, e com o sentimento de que dela procede a nossa vida, a vida que agora vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus. Que nós possamos olhar para Ti e para a Tua palavra, que é a verdade. Que dela flui a vida, Senhor, o sustento, a resolução dos problemas, a retirada dos obstáculos, as curas, os livramentos, a salvação e a santificação das nossas vidas. Porque é assim que nós vamos buscar, Senhor, o Teu reino e a Sua justiça em primeiro lugar. E colocaremos todas as coisas debaixo da Tua vontade, desfrutando da Tua presença e glorificando o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei. ser a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito,
bendito
serei
no campo, Senhor.
Onde eu passar,
onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.